ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem ao meu lado nos comentários Rodrigo Campos e Brenda Balbi e trabalhos técnicos de Rui Franklin. Lembrando que agora você também pode participar do nosso programa, mandando a sua mensagem para o WhatsApp da Rádio Nacional. Anote o número 21 971 19 9966, repetindo 21 971 19 9966. Por enquanto é só mensagem de texto, beleza? Vamos começar então esse No Mundo da Bola. O Botafogo faz hoje o jogo de volta da Recopa Sul-Americana contra o Racing, precisando reverter um resultado de 2-0. E Rodrigo Ricardo traz as informações da partida.
Salve Luciana e fã do No Mundo da Bola. Hoje é dia de decisão para Botafogo e Racing da Argentina. As equipes decidem esta noite, no estádio Nilton Santos, quem fica com a Recopa Sul-Americana, além do prêmio de aproximadamente 2 milhões de dólares. No jogo da ida em Buenos Aires, vitória argentina por 2-0. Por conta do resultado, o Glorioso precisa vencer por 3 gols de diferença para levantar a taça. Se devolver a vitória por 2 gols de diferença, o título será decidido nas penalidades. Qualquer empate ou vitória por apenas 1 gol de diferença, a Recopa fica com o Racing. O time do Botafogo não vai ter o lateral cuiabano, expulso na primeira partida, além do zagueiro Bastos, que segue lesionado. Por outro lado, o técnico Cláudio Caçapa vai contar com a volta do volante Gregory e do atacante Arthur, recuperado de uma lesão. Na defesa, Jair Cunha, ex-Santos e de apenas 19 anos, assume seu posto de titular.
Desde a primeira investida do Botafogo em mim, desde a primeira proposta, que foi no meio do ano passado, eu já queria estar aqui, já tinha dado sinal para o empresário para dar andamento na negociação, só que o clube Santos não liberou. Então meu desejo sempre foi estar aqui, estava na seleção agora. Surgiram muitas matérias falando que não queria estar aqui, mas meu desejo sempre foi estar aqui. Eu estava focado na seleção, por isso não falei nada. Estou muito feliz de estar aqui e espero que possa retribuir todo o carinho e todo o cuidado que a torcida teve comigo.
Cláudio Caçapa deve mandar a campo. No gol, John. Na lateral direita, Vitinho. Dupla de zaga, Alexander Barbosa e Jair Cunha. Na lateral esquerda, Alex Telles. No meio, Marlon Freitas, Gregory e Savarino. No ataque, Matheus Martins, Arthur e Igor Jesus. Há 55 dias sem um treinador efetivo, desde a saída de Arthur Jorge, o Botafogo abriu negociações com Hernán Crespo. Ex-atacante, o argentino já treinou o São Paulo, com quem foi campeão paulista. Será que dessa vez vai, Lu? Para terminar, lembro que a Nacional transmite ao vivo Botafogo e Racing a partir das 9h15 da noite desta quinta-feira. Valeu, um abraço.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Boa noite, Brenda Balbi. E aí, o Botafogo, dá para fazer uma remontada e reverter esse placar para conquistar pela primeira vez a Recopa, Brenda Balbi?
Fala, Lu, boa noite para você, para o Rodrigo, para todo mundo que está acompanhando aqui a gente pela Rádio Nacional. Olha, a missão do Botafogo é muito difícil mesmo. Um 2-0, a gente sabe que não é um placar tão extravagante assim, enfim, mas o Botafogo dentro de casa, ele ainda não apresentou um futebol bonito, né? Um futebol ali que desse gosto de assistir, um futebol competitivo. Então, vai para esse jogo de hoje com o placar, tendo que ser revertido, numa pressão que a torcida já está colocando justamente por não ter técnico há tanto tempo, por não conseguir vitória, por não conseguir se classificar no Campeonato Carioca para as fases finais. Então é muita pressão para esse time do Botafogo. Eu não sei se o Fogão consegue essa classificação, esse título, na verdade, né? Não sei, eu acho que vai ficar bem difícil para o Botafogo, porque o 2-0 vai ser difícil de converter, de dar a volta por cima nesse placar revés, né? Então, eu acho uma situação bem difícil pro Botafogo.
Rodrigo Campos, o que o Fogão precisa fazer aí para superar esse Racing? E também queria saber de você, o que você acha de, depois de 55 dias, tanta espera por Hernan Crespo?
Muito boa noite, Luciana. Boa noite, Brenda. Aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Olha, eu acho que essa coisa de esperar muito tempo o treinador normalmente não dá certo. Temos exemplo na seleção brasileira. Ah, o Ancelotti, vamos esperar 8 anos o Ancelotti. Depois, não estou nem aí para vocês. E outros mais. E eu acho que ele não está apenas esperando o Crespo, até porque ele abriu conversas com outros treinadores. Agora, seria, sem dúvida nenhuma, uma boa opção. Em relação a esse jogo de hoje, o Botafogo não tem que entrar em campo pensando em igualar a vantagem do Racing no primeiro jogo. Ou seja, ele não tem que entrar em campo pensando em 2 gols. Tem que entrar em campo pensando em 1 gol e depois desse 1 gol, tentar marcar o segundo e tentar marcar o terceiro e resolver a parada. Porque essa coisa de entrar em campo com o regulamento embaixo do braço, sabendo que só vai passar de fase se fizer 2 gols e não sofrer nenhum, e aí tem igualou pelo menos a vantagem, vai para os pênaltis, enfim, isso é horrível. É entrar em campo pensando em vencer o jogo e dentro do jogo construir possibilidades para um placar mais elástico.
Tá certo, Rodrigo Campos. Vamos então falar de futebol feminino.
Copa Delas.
E hoje quem vem com o futebol feminino é ele, Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz.
Salve, Luciana Zogaib. Uma ótima noite para você e uma ótima noite para quem nos escuta aqui no programa No Mundo da Bola, na primeira única, a nossa amada salve-salve Rádio Nacional. Olha, Lu, falando de futebol feminino aqui, a CBF divulgou a tabela detalhada da edição de 2025 da Supercopa Feminina. Ela traz aquele formato que a gente já conhece, quarta de final, semifinal e final. Participam dessa competição Sport Bahia, Grêmio, Real Brasília, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians e Flamengo. E a competição começa já no dia 7 de março, a primeira sexta-feira depois do Carnaval, 21h30, lá na Ilha do Retiro, em Recife, capital do Pernambuco, o Sport encara o São Paulo. No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um sábado, às 19h, o Bahia enfrenta o Cruzeiro lá no Alberto Oliveira, em Feira de Santana, na Bahia. E no domingo, dia 9 de março, 2 partidas. O Grêmio recebe o Corinthians na Arena do Grêmio em Porto Alegre, jogaço, hein? E o Real Brasília encara o Flamengo no Bezerrão, lá no Gama, no Distrito Federal. Essas 2 partidas vão ser realizadas às 16 horas. E, gente, é papo reto, é papo rápido. Empate no tempo normal, penalidades. Quem passar, avança de fase até chegar à grande final, que mantém o mesmo formato. É a primeira competição do calendário do futebol feminino brasileiro. Já é uma prévia do que a gente pode ver aí pela frente no BR Feminino Série A1, que vai ter transmissão da nossa TV Brasil em sinal aberto para todo o país. E óbvio que a gente também vai divulgar tudo aqui, trazer todos os detalhes dentro do quadro Copa Delas aqui no programa No Mundo da Bola. E um detalhe, Lu, só para encerrar essa minha participação, a partir do ano que vem, esse formato de quartas de final, semifinal e final da Supercopa Feminina, ele deixa de existir e a competição adota o mesmo formato da Supercopa Masculina. O vencedor do BR Feminino Série A1 enfrenta o campeão da Copa do Brasil Feminina, que retorna para o calendário depois de um longo e tenebroso inverno. Beleza, Lu? Aquele abraço para você e para todo mundo que nos escuta.
Beleza, Luiz Ferreira, eu estou com Brenda Balbi aqui, não posso deixar de perguntar, está ansiosa para esta temporada do futebol feminino? Vamos ter a Supercopa e depois, logo mais na sequência, o Campeonato Brasileiro. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir, né?
É isso, Lu. Olha, eu tô muito ansiosa, tô com muita expectativa para essa temporada. Os times se reforçaram legal, teve uma movimentação interessante de mercado. Os times se reforçaram, né? Eu acho que o time que mais se reforçou, a gente já pode destacar de cara, é o Cruzeiro. Fez grandes contratações, manteve a espinha dorsal do time. Acho que vai dar trabalho esse ano. Tem o Corinthians, que é a grande potência, ainda
o
é,
time,
né,
a ser batido.
O time, né, a ser batido, não tem jeito. Mas o Palmeiras também se reforçando muito bem. Enfim, vários times entendendo o papel do futebol de mulheres, né? Então tô muito ansiosa para que comece logo essa temporada e a gente fale ainda mais de futebol feminino por aqui.
Vou mandar um alô aqui pro nosso ouvinte, o Adriano Costa Alves, está lá na Amazônia, ouvindo a Rádio Nacional, tá ouvindo através da Rádio Nacional da Amazônia e tá confiante no fogão. Você também pode participar mandando sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp 21 971 199966. Bom, o tricolor carioca visitou o Águia de Marabá, no Pará, e venceu com um placar super elástico. E quem vai trazer as informações pra gente é ele, Rafael Monteiro.
Boa noite, Luciana Zogaib. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após estreia com goleada por 8-0 contra o Águia de Marabá no Mangueirão, o técnico do Fluminense, Mano Menezes, disse que o time está no caminho certo.
Eu havia dito depois do jogo de domingo que não éramos aquela equipe que havia tido todas as dificuldades dentro do Bangu, que nós éramos muito mais a equipe que venceu o Vasco, que empatou com o Flamengo e fez um ótimo jogo, que venceu o Nova Iguaçu. Nas horas das dificuldades, ou nas horas, isso fica às vezes parecendo uma desculpa, mas não é, é o que a equipe é. E esse é o nosso caminho. Acho que a gente vem crescendo e já com os jogadores numa condição bem melhor para fazer um jogo como fisicamente o futebol exige, acho que podemos ter boas esperanças, boas expectativas para frente.
Manu também comentou a estreia de Otávio no time titular.
A questão de Otávio é um 5-5. É outra função que é importantíssima numa equipe, porque ela dá equilíbrio entre as duas partes, defensiva e iniciação de jogada. Acho que fez uma estreia muito, muito boa, estreia de iniciar jogando. A gente foi buscá-lo exatamente porque a gente achava que, juntamente com o Bernal, são jogadores que fazem melhor essa função. E como a temporada é longa, a gente sabe que vai precisar de jogadores para ir. É longa também para Martinelli, é longa para Hércules. A gente não escala por valor de compra. A gente escala por função. Aquele que conseguir executar bem, e tenho certeza que todos vão fazer bem, à medida em que o time cresce, que a confiança cresce, todos vão dar a sua parcela. A temporada tem muitos jogos e é exatamente quando você monta um elenco o que se quer, né? Quando tiver que alterar, tiver que colocar esse ou aquele, o elenco está composto de jogadores capazes de atender e não deixar a equipe cair de produção. É isso que a gente quer.
O treinador tricolor também foi questionado sobre as lições que a partida contra o Águia deixou.
A dificuldade que é a Copa do Brasil, da maneira como você tem que encarar cada jogo, o respeito que você tem que ter pelos adversários, e acho que a equipe respeitou muito o Águia. E nos preparamos bem para o jogo. Esse foi o primeiro ponto positivo que a gente trouxe.
O próximo compromisso do Fluminense é o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. A partida será realizada no domingo de carnaval no Maracanã, às 18h. Valeu, Luciana!
Rafa, Rodrigo Campos, Fluminense vai chegar cheio de moral, hein, pra enfrentar esse Volta Redonda depois dessa goleada.
E é engraçado o seguinte, o Fluminense ganha de 8 do Águia de Marabá, aí as pessoas falam, não fez mais que a obrigação. Não é assim, a gente sabe que o futebol não é assim. Se perde ou empata, é vergonha. Se goleia, não fez mais que obrigação. Não é, o Fluminense jogou muito bem ontem. É um time que tem tudo para crescer muito, Lu. Com Canóbio, com Cano, com Arias. Esse time do Fluminense pode evoluir muito. E o Mano Menezes até aqui, eu tô gostando da forma como ele está encarando e trabalhando nesse novo Fluminense. O Mano, eu sempre achei aquele cara carrancudo, de uma ideia solta. Hoje ele está testando alternativas, dando oportunidades para vários jogadores. O Fluminense chega forte na semifinal e é o favorito contra o Volta Redonda.
Não, e o Canobi caiu muito bem nesse time do Fluminense, né? Uma peça que realmente está trazendo muita qualidade para essa equipe do Flu. Claro que falta ali um meio campista, né? Pô, o Ganso faz muita
voltou,
falta.
Voltou, né? Inclusive o Ganso,
é, tá,
né?
Voltou a treinar, né?
Mas a previsão é um mês, né? Para ele readquirir a forma.
Pois é, mas faz muita falta, muita falta. E aí eu vou até um pouco além, porque o Ganso é aquele camisa 10 que faz falta em todo o time do Brasil, praticamente. A gente não tem no futebol brasileiro mais um clássico camisa 10, né? Então, mas enfim, uma excelente vitória do Fluminense.
Até queria saber de você, Brena, sobre as novas contratações, né? Do Fluminense. Everaldo fez gol, Otávio também jogando. São jogadores que se encaixam aí melhor nesse esquema do Mano Menezes. Você acha que o Fluminense vai encontrar, como disse o Rodrigo aí, um caminho melhor para seguir?
Acredito que sim, Lu. É um time que no papel é muito forte. Mas a gente tem visto que dentro de campo também estão conseguindo assimilar as ideias, estão conseguindo ser jogadores complementares um ao outro. E o Rodrigo tocou num ponto muito interessante, que é justamente a questão do Mano estar conseguindo colocar mais de uma ideia ali dentro de campo, né? Fazendo que esse Fluminense tenha repertório. Então, com essas chegadas, né? Com esses reforços que chegam ao Fluminense, que já estão dando, né, resultado, ainda tem ali John Arias, que é um monstro, né? Joga muita bola, foi um baita... A gente pode dizer até que foi um baita reforço o Fluminense ter conseguido manter ele, né? Então, eu realmente acho que esse Fluminense tem tudo aí para conseguir engrenar cada vez mais.
E chegou a hora do...
Momento Estádio, hoje com o professor Wagner Gomes.
O vôlei carioca está bem representado na Superliga Feminina. Na 19ª rodada, o Fluminense venceu o Batavo Mackenzie por 3-1, ficando na parte de cima da tabela, demonstrando boa fase na Superliga. O Flamengo também está na parte de cima da tabela e passou pelo Brusque por 3-0. Na próxima rodada, o Flamengo, que está com 39 pontos, enfrenta o Minas, no dia 7 de março, às 9h30 da noite. Já o Fluminense, com 38 pontos, visita o Brasília, no dia 8, às 9 da noite. No ATP 250 de Santiago, os tenistas Felipe Meligeni e Gustavo Eides foram eliminados. Meligeni perdeu para o argentino Francisco Comezaña por duplo 7-6 e Eide perdeu de virada para o português Jaime Faria. A Arena Carioca 1 receberá a Copa Pan-Americana Júnior e o Open de Judô Rio 2025, do dia 14 a 16 de março. A competição reunirá judocas de várias nacionalidades e promete ser de alto nível técnico. A Copa Pan-Americana Júnior do Rio serve como classificatória para os Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção. A competição distribuirá pontos para o ranking que determina os lutadores aptos para a competição maior.
E agora chegou a hora do...
Esporte Internacional, com Bruno Mendes.
Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos começar com a Copa do Rei, onde no jogo de ida das semifinais, o Real Madrid bateu a Real Sociedad por 1-0, gol do brasileiro Hendrick. Falando agora de Copa da França, o Brest acabou sendo eliminado para o Dunkerque por 3-2, caiu aí um time da Liga Principal da França. Já o Paris Saint-Germain, como equipe completamente reserva, derrotou e goleou o Stade Briocan por 7-0, está classificado para a próxima fase. Na Copa da Grécia, o Olympiacos goleou o AEK por 6-0. O brasileiro Rodinei não fez gol, mas deu assistência para um dos gols da equipe que está classificado para a próxima fase. Ontem também tivemos Premier League, o Brentford empatou com o Everton em 1-1, o Manchester United venceu o Ipswich por 3-2, o Nottingham Forest empatou com o Arsenal 0-0, o Manchester City venceu o Tottenham por 1-0 e o Liverpool segue impossível no campeonato, venceu o Newcastle por 2-0. Pela Copa da Itália, após cobrança de pênaltis, a Empoli eliminou a tradicional Juventus, a Vecchia Senhora. Na Taça de Portugal, o Benfica venceu o Braga e eliminou 1-0 para a equipe do Benfica. Liga das Nações da UEFA, futebol feminino, a Bélgica perdeu para Portugal 1-0, a Inglaterra bateu a Espanha também por 1-0. Forte abraço para você e para todos os ouvintes, segue ligados nesse programa No Mundo da Bola.
Valeu, Bruno. Bom, vamos falar de Libertadores, né? Porque ontem o Corinthians sofreu. Os corintianos sofreram muito, né? O Corinthians que recebeu o Universidade Central da Venezuela pela Libertadores e conseguiu uma vitória importantíssima ali no final. Rafa Monteiro vai voltar para falar um pouquinho desse jogo com a gente.
Luciana, após vencer por 3-2 a Universidade Central da Venezuela na Neoquímica Arena pela Copa Libertadores da América, o técnico do Corinthians, Ramon Dias, falou que o time precisa melhorar defensivamente.
Estos tipos de partidos que se juegan son completamente, ya le habíamos hablado antes de que comience esta competencia. Es completamente distinto, mucha más presión, la exigencia es muy grande. Los hinchas le tenemos que agradecer cómo nos acompañaron, pero esto va a ser así hasta el final. Son partidos complicados, con equipos totalmente diferentes, las características que tenemos para jugar acá en Brasil. Un equipo que nos complicó, nosotros tuvimos chances, muchas chances por ahí de mitad de cancha para adelante. Por supuesto, el equipo tiene que corregir defensivamente, pero son los riesgos que teníamos que tomar jugando acá en nuestro estadio.
O Corinthians volta a campo no domingo para enfrentar o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será realizada na Neoquímica Arena às 18h30 da noite. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Pois é, o Corinthians passou um sufoco desnecessário, né, não, Rodrigo?
Por muito pouco não complica uma situação. Foi muito abaixo daquele Corinthians que terminou 2024 e daquele Corinthians que começou 2025. E com razão, depois do jogo, a torcida que apoiou o tempo inteiro vaiou o time, cobrou uma atuação mais convincente. Até porque com tantas estrelas no mesmo time, não dá para imaginar o Corinthians passar um sufoco como esse que passou ontem.
Pois é, e o Bahia foi mais tranquilo. O Corinthians teve essa dificuldade, mas para frente a possibilidade de ser o inverso, né, o Brenda Balbi?
Pois é, Lu. Na verdade, assim, é uma competição difícil, né? Que por mais que, falando do Corinthians ainda, tenha enfrentado um time que, teoricamente, a gente não saiba, né? Não assista muito, não tenha muito contato. É uma competição que todo mundo quer vencer, é uma competição que tem uma vitrine muito grande e faz com que esses times que a gente geralmente não tem o costume de estar assistindo os jogos, não sei, se motive, né? Então, acho que a história do Bahia agora foi mais tranquila, mas lá na frente pode ser também muito difícil.
Pois é, o Corinthians que vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, uma equipe que tem tradição na Libertadores, que já foi duas vezes vice-campeã, com uma torcida grande. Já o Bahia pega o Boston River. O Bahia que teve um adversário mais difícil, passou mais fácil. Agora vai ter um adversário mais fácil. Vamos ver se vai passar fácil também. E o contrário pro Corinthians, vamos ver como é que fica pra frente. Chegou a hora do...
O melhor da rodada.
Quem fala pra gente o melhor da rodada é ele, Rodrigo Campos.
Não tem como fugir do Fluminense. Ah, mas foi o Águia de Marabá, não. Fez o dever de casa, fora de casa, aliás. O fato de ter jogado no Mangueirão facilitou um pouco a vida do Fluminense e dificultou ainda mais a vida do Águia de Marabá. Agora, foi uma atuação totalmente sólida. E quando você percebe que numa goleada como essa, vários jogadores marcam gols, não é aquele time que depende de um artilheiro, é um time que está todo fechadinho, todo organizado. E é isso que eu falei agora há pouco, o Mano Menezes tem tudo para fazer uma temporada muito interessante no Fluminense, que contratou muito bem. Eu sou muito fã do Otávio, jogador que ontem começou a partida, acho que encaixou como uma luva nesse meio campo do Fluminense e para mim o melhor da rodada, a goleada do Fluminense.
Pois é, e até falando disso mais um pouquinho, né, Brenda, já que o Rodrigo trouxe aí como melhor da rodada, de Germancano, né, que marcou 2 gols e começa a temporada bem melhor do que a temporada passada, ele que é um artilheiraço e agora vai ter ali também, tem ali junto com ele o Everaldo, né, pra fazer uma sombra também, né?
É verdade, Lu. O Germancano, a gente sabe do potencial dele, né? Então, eu acho que até por isso, a gente nota que ele tava num momento não tão inspirado, assim, não tão inspirador, assim. Mas a gente sabe que é um cara que tem muita... que é muito referência dentro da área, né? Que consegue ter muito repertório na hora de fazer gols. É muito desenrolado lá perto das traves. Então, é realmente um jogador muito diferente, né? Ele sai ali... quando ele sai do Vasco, ele já sai muito grande pro Fluminense. No Fluminense, ele mantém a sua excelente... as suas excelentes atuações. Deu uma queda, mas também é um pouco natural, né? Que oscile o futebol, assim como a vida, é uma coisa muito cíclica, né? Volátil, enfim, não é uma ciência exata. Mas o Germancano volta aí a protagonizar um grande momento e tem tudo para fazer uma ótima temporada também.
Tá certo. E ontem também foram realizados 15 jogos na Copa do Brasil. Wagner Gomes traz pra gente os resultados.
Vamos aos resultados da Copa do Brasil. Lembrando que nesta fase o empate não favorece o mandante. É necessário um sair vitorioso eliminando o outro. Em caso de empates, vai para os pênaltis. Dourado 0, Caxias 2. CSE 1, Tombense 3. Guarani de Bagé 2, Altos 1. Cascavel 1, América Mineiro 0. Jequié 1, Retrô 2. Votuporanguense 2, Aparecidense 2. Na disputa de pênaltis, o Aparecidense venceu por 5-4. Águia de Marabá 0, Fluminense 8. Barcelona de Rondônia 1, Nova Iguaçu 4. Maracanã 1, Ferroviário 1. Nos pênaltis, Maracanã venceu por 5-4. Parnaíba 0, Confiança 5. União Tocantins 4, América do Rio Grande do Norte 2. Operário 1, São José do Rio Grande do Sul 3. Gás 0, Remo 4. Humaitá 0, Operário do Paraná 0 no tempo normal. Nos pênaltis, o Operário do Paraná venceu por 3-1. Concórdia 2, Ponte Preta 1. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Tá certo, Wagner Gomes. Copa do Brasil que hoje tem mais confrontos, né? A equipe do Souza enfrenta o Red Bull Bragantino. Ceilândia pegando o Coritiba. Rio Branco contra o Novo Horizontino. A Portuguesa Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto, confronto paulista. E a Inter de Limeira enfrentando o Vila Nova, são os jogos aí dessa noite, né? Dessa primeira rodada, nessa primeira fase da Copa do Brasil. Alguns confrontos já definidos também para frente. Fluminense que vai pegar o Caxias, o Vasco que vai enfrentar o Nova Iguaçu, um confronto também carioca, o Grêmio que pega o Atlético, o Atlético Mineiro enfrentando o Manaus. São alguns dos confrontos que já estão definidos, né, Brenda Balbi? Falando sobre um pouco sobre esse jogo aí do Vasco contra o Nova Iguaçu, que a gente já viu uma prévia aqui no nosso Campeonato Carioca.
É verdade, Lu. É um jogo que dá uma, assim, tem uma importância um pouco maior, justamente por ser um campeonato nacional, né? Vale muita coisa, principalmente pro Nova Iguaçu, né? Vamos ser sinceros. Nova Iguaçu, quando avança ali pra essa fase, já comemora bastante. Assim como o Laria também, quando passou, né? Comemoraram
Laria
bastante.
Que vai enfrentar o Brusque, né? Um confronto difícil. Sim, também pro Laria.
Assim, pra esses times que jogam mais, ele tem um pouco mais de prestígio nos estaduais, é muito importante ir avançando de fase na Copa do Brasil, né? Então, pro Nova Iguaçu, faz muito sentido e tem muita importância vencer o Vasco nessa competição, né? Porque é uma graninha a mais, é mais visibilidade.
É, Nova Iguaçu que eliminou o Vasco ano passado, na semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco vai pra essa revanche aí pra tentar também tirar o Nova Iguaçu dessa Copa do Brasil. Outro confronto interessante também é Remo e Criciúma, ou seja, muitos jogos nessa Copa do Brasil. Vamos ter hoje à noite aí mais algumas definições também. E é isso. A gente vai encerrar esse programa no Mundo da Bola. Lembrando que vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Brenda Balbi, tem alguma mensagem para o torcedor alvinegro que está nesse momento se encaminhando para o Nilton Santos? Casa cheia, né?
Casa cheia. É isso, botafoguense. Vocês sabem como ninguém que dá para sofrer, mas também dá para sorrir. Vai que dá certo.
É isso. Tá certo, Brenda Balbi. Agradecendo também a Rodrigo Campos, ao nosso Rui Franklin, que comandou esse sonsaço aqui da Nacional. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Luciana Zocca.